nutricionista Bruno Almeida. Nesse período de altas temperaturas, o que a pessoa pode fazer para evitar a desidratação?
É necessário a gente aumentar a ingestão, principalmente para quem faz uso de cervejinhas, bebida alcoólica, já que o álcool ele vai aumentar a desidratação, vai aumentar a quantidade de urina e a gente vai desidratar. Então, nesse período de calor, é muito importante a gente aumentar a hidratação. Tem ali entre 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, um adulto de 70 quilos, por exemplo, beber em torno de 2,5 litros a 3. Importante fazer esse aumento de líquido. E isso compõe água, tá? Suco, chá, mas principalmente água. Beber pelo menos 2,5 litros de água livre, tá? Que a gente chama de água livre, que não vai estar envolvida com nenhum outro composto. E também aumentar a hidratação com o uso de chás gelados, com o uso de suco. E ter bastante cuidado com bebida alcoólica e café, que também é um alimento que vai fazer a gente produzir mais urina, um alimento chamado alimento diurético. Então a ingestão do café faz a gente perder água também. Então tem aquela galera que gosta de tomar cafezinho o dia inteiro, mesmo no calor, né? Tá no trabalho, toma café o dia inteiro e muitas vezes esquece de beber água. Então é importante aumentar a hidratação, é importante fazer uso de líquidos, seja ele a temperatura ambiente ou gelado, mas manter ali a hidratação de pelo menos 2 litros, 2 litros e meio de água no mínimo. E a depender do peso, a depender das condições, aumentar isso para 3, 3,5 tranquilamente, além de sucos e chás gelados.
Bruno, o que é a desidratação e o que ela pode causar no corpo humano?
Bom, o que a gente chama de desidratar é justamente diminuir a quantidade de água disponível no nosso organismo. E isso vai fazer várias ações negativas no nosso corpo. O sangue ele é dependente da quantidade de água no nosso organismo para manter ali a circulação. Se a gente tem menos água, diretamente o sangue já acaba sendo afetado. Então você vai ter uma maior dificuldade de fazer a circulação sanguínea, e isso, por exemplo, em pacientes que têm problema de pressão alta ou pacientes que têm problema de rim, age diretamente, tá? Então você vai ter ali uma maior dificuldade de filtração pelo rim, fazendo com que esse órgão tenha mais trabalho e danifique mais ele. Imagine o rim como um filtro de café, e aí se você furar o café, furar o filtro, você vai passar mais pó, sendo que a gente só quer que passe a água. Então, pode acontecer mais ou menos o que acontece com o rim. A gente pode imaginar dessa forma. Se a gente deixar ali pouca água, muito concentrado o sangue, ele vai causar mais danos ao rim e esse rim vai sofrer furinhos, né, de forma imaginativa para a gente pensar o que, é que pode acontecer. Uma outra situação que afeta bastante é o batimento do coração quando você tem uma baixa quantidade de água. Então você tem ali uma dificuldade de circulação, o coração vai ter que fazer mais força e isso pode causar algum dano ao órgão, seja de forma rápida ou ao longo do tempo. Pessoas também que sofrem com enxaqueca, por exemplo, tem um grande problema com a desidratação. Quanto menos água no nosso corpo, menos água vai chegar ao cérebro e isso também vai causar ali alterações e aumentando, por exemplo, as dores de cabeça. Um outro órgão que é muito afetado também é o intestino. Aquelas pessoas que vivem falando, às vezes chegam no consultório, Bruno, eu fico 3, 4 dias sem ir no banheiro, às vezes 5. Muitas vezes é um ajuste na quantidade de água. São pessoas que não bebem água direito, o nosso intestino ele precisa de muita água. É um órgão muito extenso, 7 a 8 metros aí de intestino que nós seres humanos temos. E ele precisa de bastante água para fazer ali, finalizar a digestão, formar o bolo fecal e ter o trânsito intestinal normal diariamente. Fora outros efeitos também a longo prazo, mas é importante a gente beber água em qualquer situação.
Converso com o nutricionista Bruno Almeida. Bruno, de quanto em quanto tempo a pessoa deve ingerir líquidos? Por exemplo, água de coco, sucos, entre outros líquidos. 2 em 2 horas, antes das refeições, depois das refeições, qual o momento ideal?
A ingestão de líquidos que não sejam água, a gente tem que ter um certo cuidado para que entre no cálculo da necessidade de energia da pessoa. Para que você não gere um valor a mais e acabe atrapalhando ali o controle do peso. Hoje se fala muito de peso, de peso, de peso, mas realmente a gente precisa ter um pouco de cuidado com o peso da população. A gente tem tido um aumento da obesidade, do sobrepeso, e isso tem ocasionado cada vez mais doenças cardiovasculares, né? Diabetes, hipertensão também. Então, ingerir água, a gente tem que ingerir água antes de sentir sede. Por exemplo, a cada hora tomar um copo de água, a cada meia hora tomar meio copo de água. Fazer ingestão de água antes de sentir sede, porque quando a gente sente sede, a gente já está desidratado. Quando a gente vai falar de água de coco, de suco, você pode, dentro do seu plano alimentar, ou dentro da sua rotina alimentar, ingerir esses tipos de líquido. Tá? Então, café da manhã, não gosta de tomar um cafezinho, então pode tomar um suco, ou no meio da manhã, no meio da tarde, tomar água de coco ali com lanche, mas de forma moderada, pensando em evitar excessos. Tá? Os sucos, eles são muito importantes, porque eles têm uma quantidade concentrada, por exemplo, de fitoquímicos, que são substâncias que a gente encontra na fruta e que ajudam a nossa saúde, seja melhorando a circulação, seja melhorando a ação de rim, de fígado, de estômago. E isso é bom para a nossa saúde, mas a gente também tem que ter cuidado com o valor calórico. Muitas vezes você faz com um copo de suco 3, 4 laranjas. Então você vai ter ali uma quantidade de energia muito maior do que chupar uma laranja. Então, não há uma determinação de você beber o suco ou água de coco a cada 1, 2, 3, 4 horas, mas é importante a gente ter esse cuidado de botar dentro do plano alimentar, colocar dentro da rotina diária de alimentação. Sobre ingerir antes das refeições, a gente tem que ter um certo cuidado com quem tem dificuldade de digerir. Então, aquela pessoa que tem gastrite, ou que tem azia, ou almoça e passa a tarde inteira com o estômago cheio, a ingestão de líquido nesses horários pode atrapalhar. Então é importante esperar ali pelo menos 1 hora antes, beber água ou líquido 1 hora antes, ou esperar 1 hora depois para fazer a ingestão de algum líquido junto com refeições grandes, como o almoço, por exemplo.
Bruno, com relação ao consumo, a quantidade, ela está relacionada ao peso e altura da pessoa? Tem crianças que precisam ingerir água, sucos durante o dia, idosos. Como é que é feita essa avaliação?
Então, Marconi, o cálculo ele é mais ou menos de 30 a 35 ml por quilo de peso. Só que existem condições especiais que a gente pode e necessita ajustar isso. Então, um paciente que tem problema renal, por exemplo, a gente pode ter que controlar a quantidade de água diária. Então, às vezes a gente se depara com situações de só poder ofertar 15 ml de água o dia inteiro, 1 litro de água o dia inteiro. Parece muito, parece assim, caramba, absurdo. Mas se a gente coloca uma quantidade de água maior, o paciente pode vir a ter problema e morrer, né? Vir a óbito com alguma situação de excesso de água em casos especiais, como uma situação de um paciente renal, com um problema de rim, ou um paciente que tem problema de coração também. A depender, a gente não pode fazer uma ingestão de água muito grande. Mas, via de regra, de 30 a 35 ml é o cálculo que a gente faz. Então, se você tem 70 quilos, por exemplo, vai dar em torno de 2 litros e meio por dia de água mínimo. E aí, se você vive em condições de calor, por exemplo, um trabalhador, um funcionário da rede elétrica, que fica ali na rua o dia inteiro exposto ao sol, um funcionário da rede de limpeza, né? Um gari que está o tempo todo, um funcionário do correio que está andando, está em condições de sol excesso, e essa conta precisa ser ajustada. Então pode subir para 40, 45 ml, beber 3, 4, 5 litros de água. A ingestão de água, ela é muito benéfica e o excesso dela é muito difícil a gente alcançar. Ah, se eu beber 5 litros eu vou passar mal. Um adulto de 70, 75 quilos pode chegar a 8, 7 litros ali sem sentir grandes problemas. Claro que isso é em condições, né, de extrema necessidade de beber uma quantidade de água dessa. Um atleta que treina muito sol, que faz endurance. Mas se não, de 2 a 3 litros ali é um cálculo médio. Quando pensa para crianças, a gente vai fazer injeção de sucos, porque ali também tem energia e vai ajudar ali a bater o valor calórico que essa criança precisa diariamente para crescer, para desenvolver. Idosos precisa beber uma quantidade de água maior, porque tende a desidratar mais, é mais difícil para o corpo manter água, para as células utilizarem essa água, e o próprio idoso diminui a vontade de beber água. Então é aquela vigilância constante de pedir para eles estarem bebendo água, principalmente nesses períodos. A gente tem uma nova variância aí de vírus, uma nova variante de vírus da gripe, que trouxe uma virose pesada aí nesse período de calor, né, que não é tão esperado. e os idosos e as crianças são bem afetados, então é necessário a gente estar ingerindo água, fazendo esse estímulo da ingestão de água nessa população também.
Bruno, e quais são as dicas para quem vai a algum evento de confraternização, algum evento festivo que faz o uso de bebida alcoólica? O que o senhor recomenda?
Para alguns, né? Esse final de ano é a melhor época, né? Quem trabalha em vários lugares, eu tenho muitos amigos, tem inúmeras confraternizações. Que a gente mais vê nas redes sociais agora são fotos de 3, 4, 5 confraternizações aí por semana. Isso é importante, tá? A gente não deve deixar de participar ou vivenciar esses momentos para estar se conectando com pessoas e pensando, né, no que o nosso Pai, nosso Criador, nosso Deus, que mais no Deus, dom do amor, né? É o amor entre pessoas e é o momento de se conectar e repensar. E nesse momento, às vezes, rola uma cervejinha, rola uma bebida alcoólica para quem curte. É importante a gente lembrar de algumas situações. Como eu falei, o álcool ele é diurético, ele faz a gente fazer mais xixi, né, urinar mais, e com isso a gente perde água. Ah, mas eu estou bebendo ali um líquido. Mas a perda de água que um copo de cerveja ocasiona é muito maior do que a quantidade de água que tem naquele copo de cerveja. Então eu vou fazer ali, eu vou urinar mais bebendo um copo de cerveja do que a quantidade de água que eu estou ingerindo junto com esse copo. Então é importante o quê? Que a gente siga ali o conceitozinho básico de um copo de bebida alcoólica, um copo de água. Porque isso vai facilitar que eu me mantenha hidratado, vai evitar, por exemplo, a famosa ressaca, evitar não, mas vai prolongar a dificuldade de gerar ressaca, porque assim, não tem medicação, não tem um macetezinho para não ficar de ressaca. A gente vai ficar de ressaca se beber mais do que pode. E isso é muito pessoal. É a capacidade do fígado, a quantidade de sangue, a quantidade de peso, está envolvido todo no processo de eu conseguir beber mais ou menos álcool. Então, aquele cara que consegue beber uma grade de cerveja no outro dia acorda bem, massa. Aí você pega outra pessoa que com 2 cervejas, 2 long neck no outro dia já está de ressaca. Aí é uma capacidade do organismo dela de quebrar esse álcool, de trabalhar com aquele álcool que ela ingeriu. Então, quanto mais água eu beber, mais facilita eu ter essa quebra desse álcool e não utilizar esse álcool no meu organismo e não me sentir mal. Então é importante sim você beber água. Ah, mas eu vou no banheiro, se eu ficar bebendo água, eu vou no banheiro. Esse é um processo gerado pela ingestão do álcool. Não adianta, você vai em algum momento ir ao banheiro, porque o álcool vai fazer essa ação diurética e você não vai conseguir mais segurar. Então justamente por ficar segurando e depois ir no banheiro várias vezes é que a gente desidrata. Então já que você vai no banheiro de qualquer forma pela ação do álcool, beba água. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, cada copo de bebida, seja cerveja, uísque, beba um copo de água completo, tá? Vai encher mais um copo de cerveja, bota ali um copinho de água do lado, fica bebendo, porque isso vai diminuir a quantidade de bebida que você vai fazer. Ah, mas isso é ruim, não, isso é bom. Porque você vai curtir a festa, vai se divertir, vai beber bem, e não vai beber rápido, porque vai beber menos álcool, e ainda vai facilitar com a quantidade de água que você ingerir a não desidratar, a se manter saudável e conseguir fazer com que o dia seguinte seja um dia tranquilo, em que você não tenha ressaca ou atenue aquela ressaca quando você beber mais do que deveria.